Tem algum bagunceiro aí? Aqui tem uma.
E vai começar a bagunça boa.
Olá, povo bagunceiro! Sejam muito bem-vindos a mais um Bagunça Boa. Eu sou a Fabiana Sá e chegamos ao 10º episódio. E com isso, fechamos um ciclo. Sim, estamos terminando a primeira temporada do podcast. Oh. Foram 10 semanas de conteúdo bom e falando muito de questões que temos ao empreender. Tô com uma sensação de dever cumprido, principalmente porque eu aprendi muito nessas 10 semanas. Hoje eu sei muito mais do que eu sabia no primeiro episódio, com certeza. As pessoas que vieram aqui, conversaram, contaram suas histórias, deram dicas, ajudaram muito, tanto a eu entender como lidar com pessoas, como nós todos a entender que temos muito mais em comum com os outros empreendedores artesanais do que imaginávamos. Todos que passaram por aqui, de alguma forma, fizeram a gente se identificar em algumas questões com eles. Você já pensou no porquê? Para mim, aconteceu porque eles são pessoas. Sim, simplesmente pessoas simples. Muitas vezes somos bem diferentes nas aparências, nas atitudes, nos gestos, mas quando olhamos mais de perto, bem lá dentro, as mesmas inseguranças, angústias, medos ou desejos estão lá. Temos medo de começar, dificuldade em enfrentar as crises, em vender online. Nem sempre sabemos onde estamos na fila do pão e tentamos recalcular a rota. Como quem quer ver propósito na rotina e no dia a dia. Estamos buscando conexão nas redes sociais. Nisso, fazendo amizades, clientes e cometendo erros também. Buscando nosso lugar ao sol, tentando fazer do nosso jeito. Por isso, termos pessoas que nos amam, puxam e empurram para frente é tão importante. Por isso, nesse episódio, eu decidi ficar numa posição contrária. Me coloquei na berlinda. Até agora, eu estava no controle. Conduzi os convidados a contar a sua versão sobre o tema escolhido. Aprendi e me diverti com eles. Hoje, nós invertemos os papéis. Eles fizeram as perguntas e eu tenho que responder. Só posso dizer que eles capricharam e me fizeram pensar muito sobre cada coisa que eles mesmos falaram. Sendo assim, é por isso que o episódio hoje chama Bagunça no Divã. Eu, Fabiana, a dona da bagunça, me comprometo a falar as verdades, sendo elas agradáveis ou não. Apenas a realidade de quem está disposto a também crescer com esse podcast. Bora para a retrospectiva dos assuntos? Agora, com a minha experiência e visão das coisas?
Oi, comunidade bagunceira! Eu sou a Larissa Dias, da Josefinas, e eu tive a honra de participar do primeiro episódio do podcast Bagunça Boa. Nesse episódio, eu e a Fabi, nós conversamos muito sobre medo de começar. E hoje eu voltei aqui para fazer uma pergunta para a Fabi. E queria saber muito de você, Fabi, se você, em algum momento do teu negócio, em algum momento do teu empreendimento, você teve alguma ideia, você desejou muito tirar essa ideia do papel, colocar ela em prática, e por algum medo você não foi para frente. Como você lidou com a frustração depois em perceber que foi o teu medo que te bloqueou e que não te deixou seguir adiante com um projeto que era muito especial para você, mas que você simplesmente abriu mão pelo aquele medo? Isso te frustra? Já aconteceu isso com você alguma vez?
Oi, Lari. Obrigada por você ter voltado aqui no podcast, por ter feito essa pergunta que me fez pensar. Mas confesso que assim que eu escutei ela pela primeira vez, não teve como fugir da resposta que eu vou dar agora para vocês. Eu tenho um projeto de anos que eu nunca coloquei em prática. Na verdade, é uma das coisas que eu gostaria de fazer na Santa Bagunça, mas eu nunca tive coragem. Isso quer dizer que o medo tem vencido. E eu vou explicar para vocês o que é e por que o medo sempre vence. Eu fazia a feira mega artesanal. Logo que eu comecei no artesanato, eu fui visitar a mega, eu acho que ela estava na quarta edição, não me lembro. Eu fui um ano, fiquei encantada, como não ficar, não é? Com aquela feira enorme, cheia de técnicas e tal, eu fiquei enlouquecida. E aí, o que que eu fiz? No ano seguinte, eu comprei um stand e fui para lá. Não sozinha, com mais três amigas, dividimos um stand, colocamos um nome qualquer e estávamos lá. Foi assim que eu comecei, mais seriamente, a Santa Bagunça. O que aconteceu foi que, através da Mega Artesanal, eu consegui mais clientes de atacado, consegui fazer produtos direcionados para o público que vai na feira. Para quem não sabe, na Santa Bagunça, o meu foco é de venda no atacado. Então, eu consegui um crescimento dos lojistas através da Mega. Mas eu quero dizer para vocês que os lojistas que vão na Mega Artesanal, eles são basicamente artesãos ou pessoas que têm produtos artesanais e que em algum momento decidiram montar a própria loja. Ou, em raros os casos, eles não são essas pessoas, né, que fazem produtos e ainda têm as lojas, mas são amantes de técnicas artesanais, dos produtos e têm lojas focadas na venda desses produtos. E geralmente são em cidades turísticas ou pontos turísticos. A gente tem um Brasil imenso, né? De capitais que estão em praias e cidades históricas. Então, assim, o grande público lojista na Mega Artesanal é esse. E qual é, então, o meu projeto? O meu projeto, que eu não coloquei, que eu não fui atrás, foi participar de outras feiras que são voltadas só para lojistas do Brasil inteiro, mas que não são focados no ramo artesanal. Tem feiras como a Craft, a Paralela, a Bulp, antigamente tinha a Gift, agora ela virou a Becasa, que são feiras que acontecem aqui em São Paulo também, onde eu moro. Ou seja, esse não é o motivo de eu não frequentá-las, mas sim porque elas são tão grandes no sentido de tantos lojistas do Brasil inteiro e da América do Sul visitam elas, que me assusta. E aí eu vou falar quais são os meus medos. Eu me deparo principalmente com a minha síndrome do impostor. Para quem não sabe, pesquisem. Eu sempre acho que na hora que eu chegar na feira e montar um stand, os meus produtos não serão bem vistos como produtos para eles comprarem e levarem para suas lojas. Se alguém já visitou uma feira dessa, sabe que tem de tudo, mas principalmente produtos mais industrializados. Eu não me acho uma fraude no meu ramo, no meu nicho, tá? Mas eu, como conhecedora, mais do que ninguém dos meus produtos, eu sei os defeitos, entre aspas, que eles têm. Eles são muito criativos, eles são muito lúdicos, eles são fofos, mas eles não são... Vocês vão rir, eles não são industrializados, óbvio, eles são artesanais. Mas eles requerem cuidados que, por exemplo, produtos da China, produtos industrializados, não requerem, são mais duráveis, vamos dizer assim. Então, eu sempre me deparo com essa crise interna de que os meus produtos são feitos com materiais alternativos e que podem dar defeito e que os acabamentos não são perfeitos, que o meu produto é muito bom em criatividade, mas não numa qualidade para ganhar o mundo, sabe? Então, esse é o principal motivo pelo que eu nunca fui e investi. Algumas vezes eu dei a desculpa de que o custo era muito alto, porque sim, é. Outras vezes eu dei a desculpa de que, ao contrário da Mega Artesanal, eu ia investir um dinheiro para ter um stand lá, mas eu não tinha garantia nenhuma de que eu ia investir um dinheiro, mas eu não ia ter esse retorno imediato. Porque, ao contrário da Mega, você não pode vender os produtos lá diretamente ao público, pelo menos não na maioria das feiras, não todos os dias. É lá, você vai, leva um mostruário, monta um stand e tira pedidos, sabe? Então, assim, eu já tive as desculpas mais diversas para não ir lá fazer. Mas a realidade é que eu tenho muito medo de não ser bem aceita, de fracassar. Bom, Eu acredito que quando eu me senti segura o suficiente, tiver um produto suficientemente bom para eu mesma acreditar nele e mostrar para esse tipo de público, eu vá fazer. Então, é um projeto que eu chego a ter uma frustração de não colocar no mundo, mas, ao mesmo tempo, eu tenho guardado dentro de mim que este dia ainda vai chegar.
Oi, bagunceiros! Eu sou a Júlia Barreto e eu participei do segundo episódio do Bagunça Boa falando sobre oportunidades na crise. E, Fabi, eu queria saber de você. Quem é a Fabi depois dessa quarentena? Quando a gente conversou, a gente estava no começo dessa quarentena, dessa pandemia, onde a gente só tinha incertezas, né? No meu caso, eu tinha programado uma coleção e ela foi totalmente adiada, eu só recebi cancelamento, e todo mundo só queria máscara. Só que passado todo esse período, a vida está voltando ao normal, a gente está retomando as nossas atividades, quem parou, voltando às nossas atividades normais, né? E aquilo que tinha sido adiado sem previsão, para mim, pelo menos, ele está bem próximo de acontecer. E eu queria saber, depois dessa quarentena, quem é a Fabi? Como vai ser essa Fabi depois da quarentena? Como vai ser a Santa Bagunça? E como vai ser essa retomada de vida? Como vai ser voltar ao normal, se a gente pode dizer que vai ter algum normal?
Oi, Julie. Obrigada por você ter mandado sua pergunta, que é uma pergunta bem divã mesmo, né? Para ficar bem prostrada e falar de coisas muito vagamente. O que eu acredito é que realmente vai ser um novo normal, porque o antigo não existirá mais. Eu posso falar sobre coisas que mudaram. Eu já tinha uma vontade de fazer mudanças na Santa Bagunça, essas vontades já vinham há 2 anos. Mas eu acredito que o que vai acontecer é muito maior do que eu imaginei. Muito, muito maior. Eu vou confessar aqui que eu pensei em fechar a Santa Bagunça, mais por motivos pessoais do que pela situação financeira ou pela situação de clientes. Como eu disse na resposta da Lari, meus clientes são de atacado. Então, para vocês entenderem, todos os lojistas fecharam, né? Eu vendo produtos que são muito legais de se comprar na loja, né? São miudezas, é aquele produto mais em conta, uma coisa mais baratinha, que a pessoa leva mais como um acompanhamento ou em épocas de festas, de presentes, levam como lembrancinhas para dar para os professores, para as famílias, para os funcionários. Esse mimo. Então, os meus produtos, eles ficaram parados nas lojas que estavam fechadas. Então, agora é que alguns lojistas, que são meus clientes, estão retomando, estão reabrindo. A gente está na metade de junho de 2020 e eles abriram semana passada, alguns ainda não reabriram. Eu sabia que quando isso acontecesse, deles reabrirem, eles não iam voltar a fazer pedidos. Então, eu me concentrei nesse período de mais de 2 meses em focar no único produto que eu acreditava que eu ia poder alcançar outro tipo de público, né? Que foi o que aconteceu, que era o álcool em gel. E foi o que eu fiz, né? Eu não entrei nas máscaras, como você, mas eu consegui, sim, vender o álcool em gel. Eu ainda tinha bastante dinheiro para receber. Uma parte eu consegui, a outra parte ainda não, devido à dificuldade desses lojistas, mas tá tudo bem. O que eu posso dizer agora é que eu vou passar por uma grande transformação mesmo. E eu não sei quando que ela vai se concretizar, eu tô num processo, muito de eu ainda não sei exatamente, então o novo normal vai ser realmente muito novo. Eu ainda tô na transição. A quarentena me deixou numa transição um pouco mais longa. E eu posso dizer que a Fabiana, a Fabi, como vocês me chamam, mas a Fabiana de agora, ela, odeio falar em terceira pessoa, eu consigo saber que eu tenho muito mais capacidade, e o podcast também me trouxe isso, eu tenho muito mais talentos, eu tenho muito mais criatividade para fazer outras coisas. Então, o que aconteceu na quarentena é que acelerou um processo de expansão de material humano, sabe? O meu material humano tá se expandindo e não cabe mais só na Santa Bagunça. No tanto que cada vez que passa eu tenho um Instagram novo para fazer outras coisas. Eu não consigo mais ser só a Santa Bagunça. Eu percebi que eu consigo ganhar dinheiro ou ter mais talentos do que eu achava que tinha ou achava que era o principal. Então, essa sou eu depois da quarentena. Eu sou mais multipotencial do que antes. Eu nem me achava multipotencial antes, mas agora eu sei que eu tenho muitas capacidades, muitos potenciais a serem desenvolvidos, e eu me sinto limitada se for para ficar em uma coisa só como era antes. Então, meu novo normal vai ser bem diferente.
Oi, pessoal, tudo bom? Aqui é a Carol Becker, do terceiro episódio aqui do Bagunça Boa. Espero que vocês tenham gostado do episódio, que estejam utilizando aí algumas das ferramentas que a gente falou lá no podcast. E queria aproveitar esse convite, agora no 10º episódio, nessa edição especial, e perguntar para a Fabi se ela utilizou, se ela está utilizando o WhatsApp Business, que ela comentou que ia baixar, e como é que foi a tua experiência aí, Fabi. E já aproveitando que a entrevistada desse episódio é você, eu tô acompanhando aqui no Instagram, acredito que o pessoal que tá ouvindo o podcast talvez saiba, a Fabi tá fazendo o Desapega da Bagunça, né, vendendo aí várias coisas lá da Santa Bagunça, e criou um Instagram novo, enfim, tá fazendo toda essa parte de venda dos materiais, envio, e eu queria perguntar como é que tá sendo a tua experiência com esse Desapega aí, quais as ferramentas que tu tá utilizando, conta um pouquinho pra nós aí como é que tá sendo essa experiência.
Oi, Carol! Conforme prometido no episódio, eu instalei o WhatsApp Business. Eu acho que ainda demorei uma semana, 10 dias, mas instalei. Vou contar para as pessoas. O único ponto negativo que dificultou para mim é porque eu usava o WhatsApp para enviar os áudios do podcast para edição, né, para o Mauro. E o WhatsApp Business, ele tem uma limitação de arquivos que não são gravados fora. Então, ele tem um peso que ele aguenta, né? Os áudios do podcast, eles são bem pesados. Eu acabei tendo que usar outra ferramenta, que foi o Telegram. Então, outra rede. Foi bom porque até agilizou essa questão minha de organização das perguntas e respostas. E aí, até ajudou. O que atrapalhou até ajudou no final. Eu fiquei bem brava no começo, mas no final resolveu tudo. Das ferramentas do WhatsApp Business, eu amo o que eu já sabia que ia ser um adianto na minha vida, que é o catálogo. Então, assim, eu tive que adaptar algumas coisas, porque antes, para vocês entenderem, o que acontecia quando alguém entrava em contato comigo pelo WhatsApp e perguntava: ah, eu queria comprar os seus produtos, ou como é que eu sei os preços? O que eu fazia? Eu mandava um arquivo com uma planilha em que tinha preço de atacado, preço de varejo, quantidades mínimas, a descrição do produto, mas não tinha foto. E a dificuldade sempre era assim: ai, mas eu não tenho certeza qual que é esse produto pelo nome. E aí eu tinha que falar: olha, mas as fotos dos produtos estão no Instagram, ou como antes eu tinha que falar que estava no Flickr, enfim, né? Porque o arquivo, se eu colocar todas as fotos num arquivo, ele vai ficar muito pesado, a pessoa não vai abrir no celular, vai reclamar, enfim. Então, isso foi maravilhoso, porque no WhatsApp Business, o catálogo, eu consigo colocar as fotos, eu consigo colocar a descrição e eu consigo colocar o preço. Para mim, uma coisa só eu tive que adaptar. Antes eu conseguia colocar o preço de atacado e varejo. Ali ele só deixa colocar um preço. Eu escolhi colocar o preço de atacado, porque é o meu grande foco, né? Como eu já falei para vocês. Então, coloquei lá que aquele valor é acima de 10 peças, já é o valor de atacado e tal. E aí, só se o cliente, que são raros os clientes que querem comprar no varejo, aí eu sim, eu tenho que pegar e falar quais são os preços de varejo daquelas peças. Mas fora isso, me adiantou muito. Porque normalmente os clientes não sabem como ver o catálogo, mas você fala: olha, só clicar aqui, ali tal, vai estar o catálogo e pronto, eles se viram ali, conseguem ver todas as variantes e tal. Então, isso foi perfeito. Outra função que eu gosto muito é as respostas automáticas. Isso sim faz muita diferença. Então, tem uns links de respostas automáticas que eu já estava usando esse tipo de função no direct do Instagram, né? Que ele deixa salvar algumas respostas. Se vocês não sabem, por favor, pesquisem que dá para fazer isso lá também. Então, eu salvei links de conta, né, para fazer depósito, respostas automáticas, que são sempre coisas que os clientes estão perguntando, links, né, que às vezes você tem que direcionar algumas coisas. Então, isso também te economiza um tempo muito grande. Então, sobre o que você perguntou do desapega, para quem não sabe, como eu disse na resposta anterior para a Julie, eu tô numa transição, numa transformação. E quem é artesã aqui ou convive com artesões vai saber que ao longo dos anos, ao longo das técnicas, ao longo das nossas experiências e produtos que a gente faz, a gente vai comprando material e eles vão se multiplicando e a gente não dá conta de usar tudo ou a gente para de usar alguns materiais porque para de fazer aquele produto. Então, durante esses 13 anos... eu comprei muito material, ainda mais para os meus produtos que são os mais diversos possíveis. Eu gosto muito de misturar materiais, explorar essas coisas. Eu tenho material demais e nem eu mesmo sabia. Então, agora para a transição dos negócios, eu precisava me desfazer de muita coisa. O desapega era uma ideia de até, como os clientes estão parados, né? Eu até vender os produtos, mas no final acabou sendo venda de insumos mesmo. Tanto os materiais que eu comprei, né, para fazer peças, então EVA, tecidos, botões, coisas para chaveiro, eu acabei colocando no desapega, como coisas que eu comprei para fazer teste, que tinham aqui coisas diversas, até coisas que eu mesmo comecei, mas que não terminei, não desenvolvi produtos. Então, tinha de tudo e foi maravilhoso. As ferramentas que eu usei, eu coloquei tudo no Instagram. Tentei direcionar tudo, toda a comunicação lá, então direct. Eu não quis usar o WhatsApp Business, só usei o WhatsApp para quem eu já tinha, quem era meu cliente. Mas a comunicação eu quis totalmente concentrar lá para não misturar as coisas. E, além disso, usei o PicPay, a Nubank... para fazer os links de pagamento, os boletos, cartão de crédito, foi tudo por lá. E agora, para fazer os envios que eu estou terminando nessa semana, eu estou usando a Melhor Envio para poder fazer, então, as postagens, né, para mandar as peças para casa dos clientes, o que tem sido uma economia muito legal para eles e a possibilidade também deles adquirirem e de eu vender. Né? Porque algumas compras foram de valor baixo, né? Vários produtos, mas como eles eram muito baratos, mas mesmo assim ainda compensa por causa do frete. Mas o que eu quero dizer é que eu vou usar uma coisa que eu não usava antes. Eu só até agora tinha usado os correios e vou usar agora a transportadora já de log. Né? Por motivos que agora eu vou juntar uma quantidade de postagens que a vantagem é muito maior mandar pela já de log, tanto de tempo quanto de preço. E vou uma vez só lá levar. Eu ainda não tinha feito isso, eu ainda não fiz. Então, vou aproveitar para fazer isso agora. Acho que é isso. Eu aproveitei todas as dicas que a gente deu.
Oi, bagunceiros! Eu sou a Márcia Souza, do perfil Adorável Rotina. E hoje eu queria saber de você, Fabi. O que te faria mudar de fila?
Oi, Márcia! Obrigada por você ter feito a pergunta mais ampla que você podia, porque é uma coisa bem complicada, né? Falar de fila do pão, a gente fez um episódio inteiro com você falando, explicando a sua história. A análise, né? A comparação que a gente fez de fila do pão e a vida que a gente tem, as escolhas que a gente tem, é bem filosófica, mas... eu vou colocar duas situações sobre o que eu acho da fila do pão. Antes, então, até uns dois anos atrás, na verdade, dentro do ramo artesanal, a única fila que eu queria pegar, vamos dizer assim, era a que eu tava. Essa fila era ter um negócio fazendo os meus produtos artesanais que eu mesmo criava, que eu mesmo produzia com a minha equipe e que ganhava dinheiro com isso. Era a única fila que eu queria estar e estava tudo bem e isso serviu para mim durante 10 anos. Eu só queria ganhar dinheiro com aquilo que eu gostava de fazer, ponto. Hoje eu vejo a fila de uma outra forma. Eu não sei se eu tô trocando de fila, né? Porque a sua pergunta se refere a o que me faria trocar de fila. Então, talvez, o que eu vejo hoje é não que eu queira trocar de fila, mas é que só um produto, né? Digamos que eu estivesse na fila do pão de queijo. Eu não quero mais só ficar na fila do pão de queijo. Eu quero comer pão de queijo, eu quero comer pão italiano, pão doce, pão francês, rosquinha, bolo. Eu quero um chá da tarde, eu quero um café da manhã, enfim. Eu encaro a vida agora mais desta forma. O que eu penso das filas é que não dá para estar em todas, mas nos tempos modernos em que a gente não precisa ficar um atrás do outro, né? A fila de antigamente em que uma pessoa ficava atrás da outra, as filas modernas agora são tickets, são senhas que a gente tira e espera a gente ser chamado. Eu escolhi agora algumas outras filas e tirei a minha senha. E tô aguardando lá a minha posição, a minha hora chegar. Tô aguardando, sentado, esperando? Não. Já que o papo é filosófico, tô correndo atrás, sabe? De ter o meu lugar mais perto de comer o pão, o bolo, a rosca, enfim. Por que que eu tô dizendo isso? Antes, para mim, era tudo perfeito daquele jeito. Hoje não é mais assim que eu quero. Tá tudo bem se você quer entrar numa fila só. Eu nunca quis ser reconhecida, conhecida. Eu só queria ficar no meu cantinho. Hoje não é a questão de ser conhecida ou ser reconhecida, que foi muito o que a gente falou no episódio, mas de eu vivenciar novas experiências, outros nichos, comer outros pães. Hoje eu tenho o podcast em que eu falo muito com outras pessoas, consigo levar conhecimento ou provocar questionamentos nas pessoas, e isso faz com que eu mesma cresça como pessoa. Eu tenho agora um outro negócio que é completamente diferente. Eu cada vez tenho descoberto mais potenciais, né? E isso faz com que eu queira ganhar o mundo, isso faz com que eu queira experimentar vários pães. Então, hoje, o que me faz não trocar de fila, mas pegar uma senha em outra fila, é a minha própria capacidade de querer experimentar e saber quais são as minhas capacidades, talentos e aprender. Então, hoje, eu quero testar, eu quero experimentar. Eu acho que eu fiquei muito tempo, isso foi excelente, numa fila só, com um lugar meu, comendo daquele pão, e foi lindo, foi um aprendizado maravilhoso. Hoje não serve mais. E aí eu quero estar em outras filas. Então o que me faz mudar de fila é saber que eu posso aprender alguma coisa nova, que eu posso testar alguma coisa nova, que eu posso ser um ser humano menos limitado, com mais coisas a aprender e a oferecer também. Acho que essa é a resposta. O que me faz entrar em outra fila e não mudar de fila é a vontade de crescer.
Oi, bagunceiros. Eu sou a Andresa Muniz, do Ateliê Asas Belas, e eu gostaria de saber de você, Fabi. A gente está vendo que você está recalculando a rota na Santa Bagunça, né? E eu gostaria de saber qual foi o momento que você teve um start, assim, o porquê de você estar pegando outro caminho, sabe? É pelo momento que a gente está passando agora, com a pandemia, é porque você perdeu o brilho nos olhos. E conta também pra gente como que está sendo esse processo de recalcular a rota com a Santa Bagunça ainda funcionando, né? É aquela historinha de trocar o pneu com o carro andando. Se está sendo um processo dolorido, se você está confiante. Conta com mais detalhes pra gente.
Oi, Andresa. Essa é para sentar e chorar, é isso? Oh, meu Deus, o pessoal não tá pegando leve aqui com a pessoa. Eu não sei se eu consigo resumir isso, gente, pelo amor de Deus, vamos lá. Eu venho com uma insatisfação há algum tempo já. Como eu disse, o marco é uns 2 anos atrás, com certeza, mas essa insatisfação já vem de antes. Eu me sustento com a Santa Bagunça já há 12 anos, não tenho outra renda, não tenho de onde tirar outro dinheiro, eu vivo realmente do meu trabalho, que é artesanal. Eu peguei fases muito boas, que eu ganhei bastante dinheiro, só que eu enfrentei muitas crises também, né? 2012, 2014, eu percebi, né, claro, depois de um tempo, essas crises me afetaram quase como como traumas leves, sabe? Em que vão te deixando com sequelas. Essas sequelas, basicamente, foram o seguinte. Conforme essas crises foram acontecendo, eu passei por medos do negócio acabar. Eu vi clientes fechando, as vendas diminuindo. Chegou uma vez nesses anos de crise, que eu cheguei a falar para as minhas funcionárias, por favor, procurem outro emprego, porque eu não sei até quando a gente vai ficar. Foram fases bem difíceis e isso me deixou com muito medo. Por quê? Me afetou na valorização do meu trabalho. Então, sabe aquilo que quando a gente está no começo ou quando não sabe precificar, acontece? É meio que aquilo, ai, sabe o que que é? Eu gosto tanto de fazer isso que eu faria praticamente de graça. Só que não é assim, né, gente? A gente sabe que não. Mesmo assim, no inconsciente, eu percebi que foi isso que foi crescendo. Eu fiquei com medo de não poder mais viver daquilo que eu fazia. E com isso, eu fui cada vez mais desvalorizando o meu trabalho. Eu fui deixando de atualizar os preços, eu não falo nem aumentar, gente. As coisas vão se atualizando, né? A gasolina não é a mesma de 5 anos atrás. Às vezes ela não é a mesma do mês passado. O arroz, o feijão, eles aumentam, eles atualizam o preço, sabe? O valor deles vai se atualizando. E eu cheguei a ficar com produtos 5 anos com o mesmo valor, com o mesmo preço. Então, assim, se um produto seu fica 5 anos com o mesmo preço, o valor dele caiu. Porque, né? E aí vocês entendem qual é a situação de preço e valor. O valor dele caiu. Porque eu não estou valorizando. Com o passar dos anos, eu fui sentindo cada vez mais. Eu não tinha mais controle sobre essa sequela. E eu não conseguia mais aumentar os preços. A minha mentalidade tinha travado nisso, o medo tinha se instalado e eu não conseguia mais fazer as coisas andarem. Então, eu comecei a buscar alternativas. Eu sabia que eu tinha que mudar, mas eu não conseguia. Então, o que eu posso dizer para vocês é que cada vez eu trabalhava mais e ganhava menos. E eu fico muito triste de saber disso, de ter que falar isso para vocês, mas é muito real. E eu cansei. Então, eu fui perdendo o brilho mesmo, porque eu não era mais, eu mesma não me valorizava mais. Eu acho que isso foi o principal. Então, eu tenho passado por tentativas frustradas. Eu não consegui vencer isso, né? Tipo, sou uma desvalorizada em recuperação. Não consigo vencer isso. Agora, com a quarentena, o que aconteceu foi que a gente falou, né, de trocar o pneu com o carro andando. Com a quarentena, com tudo fechado, como eu já falei para vocês anteriormente, a gente começou a andar numa marcha muito lenta, uma velocidade muito lenta. Então, o carro tá andando muito devagar. Então, como eu disse, eu pensei em parar completamente, mas por outras coisas que não vêm ao caso, eu decidi não fazer isso. Mas aproveitar que a gente está em marcha lenta, muito devagar, e trocar os 4 pneus. Não trocar 1, não trocar 2, mas trocar os 4 pneus. Basicamente isso que eu vou fazer. Eu preciso dar um chacoalhão no negócio, mudar para ver se eu consigo vencer essas mentalidades, esses traumas, essas sequelas que eu tenho desde 2012, 2014 e que eu não consigo vencer. Então a minha pretensão é mudar de nicho, é mudar toda a linha de produtos, é começar direito. Tem uma coisa também que eu queria que vocês soubessem. Eu nunca comecei achando que era um negócio, ou sabe como a gente, hoje em dia, a gente fala de empreendedorismo, tem vários cursos, tem Sebrae, tem tudo para te ajudar. E aí te fala todo, né, nicho, público-alvo, produto, tudo. Quando eu comecei, não tinha nada disso, a conversa não era essa, o meu intuito não era esse, foi acontecendo. hoje eu vou tentar, de alguma forma, recomeçar a trocar os quatro pneus, baseado em tudo isso que eu aprendi nesses últimos tempos, de fazer um negócio ser um negócio certo, direito, sabe? Sem medo, sem vergonha, sabendo fazer as coisas. Eu vou errar? Com certeza. Eu vou fazer cagada? Com certeza. Mas eu sei muito mais do que eu sabia antes. Eu acho que, para resumir, é isso. Tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. É difícil fazer isso. É muito difícil, né? Era mais fácil começar, como eu fiz, por exemplo, com a Colar Comigo, do zero, outra coisa paralela. Mas esse é um outro desafio. Foi muito, muito, muito difícil tomar as decisões. Algumas eu demorei 2, 3 semanas. Nossa, a Andresa mesmo me ouviu muito falando, né? Foi por isso que a gente começou a falar sobre recalcular a rota. Mas é isso, gente. Vocês acompanhando as redes sociais, vocês vão saber aonde isso vai dar.
Oi, bagunceiros. Aqui é Clarissa de Bem. Tô voltando aqui para fazer uma pergunta para Fabi. Fabi, tu que é uma pessoa que tem vários perfis no Instagram, cada um tem uma finalidade diferente, eu quero saber como é que tu dá conta disso tudo, porque isso não é o que eu indico que as pessoas façam, porque dispersa muito a energia e a atenção, e quem tem um negócio em que normalmente tudo é feito por uma pessoa só, é muito complicado dar conta de vários perfis. A maioria das pessoas não consegue, e por isso eu sempre desaconselho já de cara, não faça isso. Mas tu é uma pessoa super ativa, faz muitas coisas ao mesmo tempo. Conta aí pra gente como é que tu dá conta de vários perfis sem enlouquecer, como é que é a tua rotina com cada um deles. O que tu diria pra quem tem vontade aí, tá querendo ter mais de um perfil de trabalho? Aconselha, não aconselha? O que tu diria pra essa gente?
Oi, Clarissa! Eu fico muito feliz que você não recomende isso, não indique para ninguém, porque, como você disse, é de enlouquecer. É muito exaustivo, é muito cansativo, principalmente na cabeça, sabe? Mentalmente eu fico esgotada. E outra coisa, eu me sinto muito como aquele cara do circo, do Equilibrista dos Pratos. Quando eu começo alguma coisa que eu tenho que dar muita atenção para ela, e é normal que isso aconteça, né? Porque você quer ver ela crescendo. Então você fica lá girando os pratos, girando, 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 deixando ele direitinho. E você vê que os outros estão perdendo a velocidade, estão ficando bambos. E aí você vai lá e roda mais um pouco os outros. Então o cara dos pratos, ele consegue fazer isso durante um período. Ele não consegue ficar lá uma hora fazendo aquilo no show, pelo menos eu acredito que não. Hoje faz sentido para minha proposta, porque eu falei até agora no podcast, nas outras respostas, são escolhas que eu estou fazendo de experimentação, de tentativas. Eu não vou conseguir fazer isso durante muito tempo, não sozinha, pelo menos. Mas o momento agora é que eu quero ver até o quanto eu aguento, a minha capacidade, e experimentar. Mas eu não recomendo isso para ninguém. Para vocês entenderem a questão do equilíbrio, não tem como você todo dia fazer tudo, todas as coisas bem. Num dia você tem que priorizar alguma coisa, ou na semana, ou naquele mês. Isso que eu acredito que seja equilíbrio, né? Não é todo dia guardar 5 minutos para cada coisa. Você não consegue. Então, numa semana você, sei lá, vai focar na alimentação saudável. Então, naquele dia, naquela semana, você vai pesquisar pratos, cozinhar, fazer um cardápio, até que você aprenda aquilo e aquilo vire uma rotina. Então, você já não vai precisar dar tanta atenção na próxima semana. E é normal, tem semanas que você, que tem uma família, se dedica mais à família, aos filhos. Assim como na faculdade, que você tem aquela semana de provas, então você para todo o resto para estudar, para fazer aquela semana para passar nas provas. Depois que essa semana passa, você dá prioridade para outras coisas. É assim que eu faço. Mas são escolhas. Eu não recomendo isso para ninguém.
Música. E uma outra pergunta, tem muita gente que acha um saco fazer a divulgação do seu negócio e acha que o Instagram é algo muito trabalhoso, ainda mais quando se fala em trazer outros assuntos diferentes que não sejam só os seus produtos, né? Então, conta pra gente qual é a importância do Instagram no teu negócio e o que que tu diria para essas pessoas que têm preguiça de usar o Instagram do jeito certo e não só como um catálogo de produtos.
Ai, meu Deus, a Clarissa vai fazer eu contar todos os meus erros aqui. Mas vamos lá. A primeira questão é qual a importância do Instagram. Eu tenho dois negócios. Na Colar Comigo, ele é todo baseado no Instagram. É um negócio recente e por isso eu preferi deixar ele todo alocado lá. Só que eu tenho planos futuros de dar umas ampliadas ainda com ferramentas do Instagram. Então, instalar uma sacolinha, fazer um site, um link que as pessoas possam comprar os colares mais automatizados. Eu também tenho intenções de crescer a Colar Comigo, que é uma proposta de não produção, mas de curadoria. Cada vez ter mais postagens, mais volume de colares, mais opções de quantidades para as pessoas comprarem, porque eu basicamente só coloco uma combinação e ela é quase que exclusiva. Então, as coisas voltando ao novo normal, né, pós-coronavírus, com fornecedores e tal, eu pretendo crescer, fazer tráfego, usar mais ferramentas no Instagram. A Santa Bagunça, ela tá nessa fase de transformação, mas, assim, todo o diálogo que eu tenho com o público, pelo menos o público novo, ou o público antigo, vamos chamar assim, porque tudo vai mudar, é dado ali nos stories. Então, as ferramentas são feitas para isso. Agora, sobre você pedir para que eu dê um conselho para quem usa o Instagram como catálogo, eu só posso dizer não me sigam, porque eu faço isso. Mas eu tenho justificativas e tenho estratégias para usar assim. Se você perceber, tem marcas ou Instagrams que usam ele como catálogo e tá dando super certo. Tem outras que usam como catálogo e é uma bosta. Qual é a minha estratégia? Na Santa Bagunça, o meu foco são lojistas. Lojistas, eles não querem ficar, ou eles não têm tempo para ficar ali como usuários, tendo um diálogo, uma conversa, vendo suas indicações. É complicado. Então, eu preferi otimizar o tempo do lojista. Eu faço postagens bem espaçadas, porque eu não tenho lançamentos de produtos constantes. Eu deixo ali 3 fotos daquele produto, né, para fazer uma linha no Instagram, né, blocos, em que ele consiga visualizar qual é aquele produto, quais são as funções que aquele produto pode ter e quais são as diversidades de cores ou estampas ou possibilidades que eu tenho dentro daquele produto. Então, sim, funciona como um catálogo, mas é um catálogo mais do que eu vou chamar de catálogo da Avon. Para mim, o catálogo da Avon, ele tem a foto e o preço do produto e só. Ele não cria um diálogo. Então, na Colar Comigo, voltando para lá, também eu acho que é um catálogo, mas ele tem um catálogo já voltado para um diálogo. Eu tento fazer com que as postagens, por si só, criem esse diálogo com quem visita, com quem enxerga. Ao contrário da Santa Bagunça, lá é para o público final. É pro varejo. Mas a proposta da marca tem propósito, sabe? Tem o porquê da marca, tem a valorização da pessoa, toda a proposta de experimentação, de não é só vender colares. São para vender autoestima, teste, experimentação, autoconhecimento, autocuidado. Através do quê? De acessórios, de cores, de você se olhar no espelho, de você criar autoconfiança. Então, tudo isso eu consigo mesmo tendo um catálogo, vamos colocar entre aspas, porque eu tenho postagens tanto só do produto e ok, olha que bonito, como eu tenho postagens em que eu sempre estou usando o produto ou, no caso, você consegue ver o produto no corpo da pessoa e dentro dessas fotos eu consigo passar mensagens, eu consigo ter mensagens tanto diretas como subliminares. Eu tô o tempo inteiro variando o tipo de roupa que eu uso ou a intenção que aquele colar pode provocar nos outros ou provocar em você mesmo. Então, eu acredito que se você quer fazer um catálogo, se eu posso dar uma dica para você, é que ele tenha uma estratégia que não seja simplesmente um catálogo da Avon. Porque a Avon tem outro tipo de propaganda, tem outro tipo de divulgação, que você praticamente só tá ali no Instagram. Se você vai usar como um catálogo, então saiba usar o catálogo de rede social, que conversa com o seu cliente.
Olá, bagunceiros, tudo bem com vocês? Eu sou a Evelyn Brito, do Só para Criativas, e eu participei do episódio Meu Lugar ao Sol. E agora eu voltei para fazer uma pergunta para a Fabi. Eu gostaria muito de saber como que ela lida e se ela se sente insegura às vezes. Sabe, quando a gente está realizando aquele trabalho, por ser algo que a gente sempre veja pessoas fazendo da mesma forma, se você se sente insegura, se passa alguma coisinha aí no seu coração. Queria saber como que você lida com isso, porque a gente sabe que existem muitos profissionais numa mesma área. A forma com que a gente lida com isso é o que vai determinar como que a gente vai seguir, como que a gente vai executar o nosso trabalho. Conta pra gente se você se sente insegura às vezes e como que você lida com essa situação. Eu vou adorar saber, eu tenho certeza que muitas pessoas também.
Oi, Evelyn. Insegurança temos por aqui. Gente, quem é que não tem insegurança, pelo amor de Deus? Não tem como, é impossível. O que eu posso dizer é que eu, na maioria das vezes, né, nem sempre a gente consegue. Eu dei o exemplo da primeira resposta, né, sobre medo. Ali eu expus várias das minhas inseguranças que me impedem de fazer alguma coisa. Então, essas eu não venci. Outras inseguranças que eu procuro superar é numa técnica de varrer para debaixo do tapete. A gente vive colocando, ignorando um monte de coisa para debaixo do tapete que a gente não deveria, sabe? A gente não quer lidar com aquela situação. E eu procuro não lidar com a minha insegurança. Então, eu ignoro ela na maioria dos casos. Um exemplo legal, assim, prático, na Santa Bagunça, né, que é o meu negócio artesanal, eu não me vejo muito, já que o episódio da Evelyn era o meu lugar ao sol, eu não me vejo muito tendo concorrência. Até porque a Santa Bagunça é uma mistura de muitas coisas, muitas técnicas. Eu me considero uma pessoa muito criativa na Santa Bagunça, porque eu faço muitas dessas misturas. Então fica difícil concorrer com alguém. Eu vejo outras pessoas, outros empreendedores que fazem misturas muito boas, mas que são misturas diferentes, então cada um no seu lugar mesmo, sabe? Isso não me afeta, então eu não lido com esse tipo de insegurança que a Evelyn disse na Santa Bagunça. Mas eu posso falar aqui para vocês, não deveria, Senhor Jesus, mas já que a gente tá na bagunça no divã, eu vou expor algumas coisas que ficam bem lá no fundo. Uma delas é sobre o podcast. Várias de vocês aqui devem escutar o que era o Antigo Agulhas, né? O outro podcast artesanal, para quem não conhece, vá lá conhecer. E agora ele virou Entrelaçadas. Eu tinha a ideia de fazer um podcast, uma vontade de fazer um podcast, muito antes do Agulhas aparecer. Quando lançou, foi um misto de emoções, assim. Eu fiquei muito feliz por alguém estar fazendo alguma coisa muito legal, divertida. Eu escutei todos os episódios, mas ao mesmo tempo eu fiquei frustrada, porque eu falei assim, cara, e agora? Como é que eu lanço um podcast, já que já tem um? Que foi o que a gente conversou no episódio, né, Evelyn? Tem um monte de gente fazendo a mesma coisa, só que me bateu uma total insegurança. Eu tinha medo de me sentir copiando, das outras pessoas falarem que eu estava copiando, ou que tinha criado uma oportunidade, ou que estava sendo igual. Então, assim, eu durante um tempo pensei, gente, não tem nada que eu fale, não tem nada que eu possa falar, ou de uma forma de falar que seja melhor do que elas fazem. Porque até no artesanato, né, até nas peças que eu desenvolvo, a minha prioridade é sempre que, se eu vou fazer alguma coisa que alguém já fez, ela tem que ser, de alguma forma, diferente. De alguma forma, no meu conceito, melhor do que aquela que eu tirei a inspiração. E que tenha uma outra proposta, sabe? Quando eu me deparei com o podcast, eu fiquei completamente paralisada. Eu falei, bom, não tem o que eu faça que vá ser melhor ou diferente. E aí eu me recolhi na minha insignificância e na minha insegurança. Quando, finalmente, elas falaram, né, que iam mudar a proposta do podcast, que eles iam mudar de nome, iam mudar tudo, o que que eu fiz? Eu não ouvi mais. Quando elas fizeram a transição, eu não ouvi nenhum episódio. Eu só fui ouvir um episódio há umas 2-3 semanas atrás, tipo o primeiro, que elas já tinham lançado vários. Por quê? Houve toda a conjunção de quarentena, tempo, proposta, disposição, e eu senti que era o momento que eu tinha amadurecido a respeito do que eu queria falar, que eu podia trazer um conteúdo diferente, que eu sentia a necessidade de ter conversas que não existiam no conteúdo delas, e aí eu falei, tá, eu sei o que eu quero fazer, eu não quero fazer mais um episódio para falar sobre como ser artesã ou dar dicas. Eu quero falar sobre algo além, sobre como empreender, como a gente pode ter negócios, como a gente pode crescer nesse ramo artesanal, sabe? Então, eu joguei a insegurança para debaixo do tapete, mas não simplesmente para calar. Eu tinha dentro de mim, que eu acho que foi o mais legal do episódio com a Evelyn, do Meu Lugar ao Sol, eu tinha dentro de mim todas as certezas do porquê eu estava fazendo aquilo, qual era a minha forma de fazer aquilo, por que que eu precisava fazer, do meu jeito, como eu queria, trazendo as pessoas que eu queria conversar, que eu queria trazer como exemplo, falando das coisas do meu jeito de olhar, do meu jeito de questionar. E aí eu falei, agora eu tô pronta. Então eu acho que é muito isso que vocês têm que ter em mente quando querem fazer alguma coisa. Primeiro saber por que que vocês estão fazendo, para que vocês estão fazendo, para quem vocês estão fazendo. Porque cada pessoa que vier te olhar atravessado, você volta pro porquê. Você volta do para quê. Você volta no por quem. Isso tudo foi muito estabelecido naquela introdução de 3-4 minutos que eu faço no podcast. Se você entra, tem um episódio 00 de 3-4 minutos explicando o que vai ser o podcast. Ali eu estabeleci todos os motivos pelo que eu ia ignorar qualquer insegurança. Ali eu plantei os meus pés nas certezas que eu tinha em fazer. Então é isso que eu recomendo para vocês. Se perguntarem, antes de começar alguma coisa, por quê, para quê e para quem.
Oi, bagunceiros. Eu sou o Elcio, sou o marido da Raquel. Participei do 9º episódio do podcast Marido de Artesã, do Bagunça Boa. E eu queria saber de você, Fabi. Eu já sei que o Mauro canta bem, que ele edita aí os teus áudios, ajuda a fazer o podcast. Mas que história inusitada você fez ele passar por ele ser namorado de artesã? Que você fez ele fazer aí que ele teve que pagar aí por ser namorado de artesã? Bom, beijo!
Oi, Elcio. Você vai me fazer contar os meus próprios podres. Que o Mauro já passou sendo namorado de artesã? Eu acho que a pior fase foi quando eu fazia datas comemorativas, e a gente trabalhava muito na Páscoa, e o resumo de Páscoa no Brasil é um calor inacreditável e a gente mexer com chocolate. Eu fazia as embalagens e uma amiga minha fazia o chocolate, e ela tinha um critério bem absurdo de qualidade, sabe? Ela usava chocolate mesmo, não gostava de misturar nada de hidrogenado. As trufas e ovo trufado e tudo que ela fazia eram com coisas naturais, então maracujá, coco, era tudo natural, nada era industrializado, nada tinha corante, conservante. E aí já resume o estresse que é trabalhar com um produto muito bom, mas sensível. Então ela ficava responsável pela parte de produção do chocolate e eu pelas embalagens. A gente montava um catálogo, lançava antes. O ruim disso tudo era que nós vendíamos com uma certa antecedência, mas na hora de entregar, ninguém queria que entregasse com antecedência, ainda mais porque as coisas eram muito naturais. Então, tudo se acumulava na semana, nos 10 dias que antecediam a Páscoa. O Mauro, bem no começo, ajudava a gente. Me levando de madrugada na Chocolândia, que para quem não sabe, aqui em São Paulo, a Chocolândia é um lugar especializado e na época da Páscoa eles abrem 24 horas. Então, como ele trabalhava, né? O Mauro é músico e trabalha tocando nos bares e tal. Eu esperava ele voltar e a gente ia para a Chocolândia 1 hora, 2 horas da manhã, porque era melhor para a gente não ter trânsito e não pegar um calor desgraçado com todo aquilo que era de chocolate, além de ser mais rápido, né? De estar mais vazio à noite. Então, a gente ia de madrugada. Então, lá ia ele me aguentando, toda estressada, porque tinha que comprar, porque ele tinha atrasado, porque que ele tinha demorado e tal. Mas o pior não é isso. O pior eram nas entregas. Porque, como eu disse, o chocolate é muito sensível. E a gente chegou a ter que fazer entrega ao meio-dia num carro sem ar-condicionado, num calor de 38 graus, com ovos de Páscoa. Então, eu sou uma pessoa que sou estressada e o Mauro é aquela pessoa que tá tudo bem, não liga para horário, tá sempre, tudo vai dar certo, tá tudo tranquilo, não se estressa e que, para variar, sempre tá falando calma, calma, e isso vai te deixando mais irritada. Coisas que ele presencia o tempo todo é eu muito estressada, falando vai, 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 vamos, 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 e ele calma, 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 sabe? Então, essas coisas a gente sempre passa perrengue. Só que nessa época da Páscoa era demais, porque a gente tinha muita entrega, era trânsito, era calor, aquelas coisas que podia derreter, podia amassar. Ele olhando para minha cara, eu com uma caixa, 5 sacolas penduradas em mim, perguntando, o que que eu faço agora? E aí eu falando assim, carrega, vamos, vamos, vamos. E ele só escutando grito, berro e etc. A pior história que eu tenho para contar de mim, de mim mesma, que ele presenciou, e para vocês terem noção do que ele lida, foi numa das entregas de Páscoa, a pessoa pedir para entregar os ovos numa escola, que eles iam fazer uma troca de ovos entre as professoras. Cada uma encomendou um sabor e tal, essas coisas que eu não entendo porque existe. E eu cheguei lá com a caixa, num carro sem ar-condicionado, ao meio-dia, tinha a entrega dela e eu aproveitei uma outra entrega para fazer porque era num lugar muito próximo. Então eu fui lá entregar delas, que tinha um horário, coloquei a caixa lá dentro, na sala, dali um pouco, tava esperando para receber, ou sei lá o quê. Dali um pouco, vem a pessoa atrás de mim com um ovo na mão, falando que o ovo estava amassado. E é óbvio que o ovo estava amassado porque ele tinha ficado num calor descomunal ao meio-dia. E a pessoa, na hora de pegar o ovo, ela segurou o ovo com tanta vontade, ele ainda estava sensível por causa da temperatura, e ele, obviamente, se entortou inteiro porque a pessoa catou ele com muita vontade. Aí eu catei o ovo sorrindo da mão da pessoa. Falei, não, tudo bem, eu vou trocar para você. Eu tinha um outro ovo da outra encomenda, né, que era igual o que ela tinha pedido. Não, não tem problema não. Eu abri a porta do carro, a porta do passageiro, que o Mauro estava no nome do motorista. Taquei o ovo com todas as minhas forças no chão do carro. Ele ficou olhando para minha cara de tipo, você tá louca? Eu falei, não fala nada, tá tudo bem. Abri o porta-mala, catei o ovo da outra encomenda e entreguei sorrindo para a pessoa com a cara de, não me pergunta se eu sou louca, porque não é da sua conta. Seu ovo está aqui, né? Aquele sorriso que diz tudo que você tem dentro do coração. Voltei para o carro e falei, vamos entregar a outra encomenda. É claro que ali rolou uma discussão em que ele sempre acha que eu sou maluca, histérica, e eu sou. Então é isso que ele convive. É isso que é ser um namorado de uma artesã estressada e histérica. Para encerrar a sessão de perguntas, eu mesma vou responder a pergunta que eu faço para todo mundo. Bagunceiro ou organizado? E eu adoraria dar aquela risada que a Evelyn deu, porque é isso. Time bagunceiro total. Não é à toa que minha mãe, quando eu perguntei para ela, mãe, eu tô pensando em colocar um nome de uma santa no meu negócio, automaticamente minha mãe respondeu, santa bagunça. E ficou. porque não tem como. Todos os lugares da minha casa têm bagunça eterna. Não tem um lugar que não tenha alguma coisa fora do lugar. Claro que não são coisas horrorosas. Acredito que o único lugar que não tenha bagunça é onde minhas funcionárias ficam, porque eu exijo que elas organizem. Porque bagunça já basta eu. Agora, minha casa mesmo só fica organizada no dia que a faxineira vem. Porque afinal, eu sou obrigada a guardar as coisas para ela poder limpar. Gente, depois dessa sessão de terapia, faremos uma pausa necessária. Eu não consigo, na insanidade do que está a minha vida agora, criar conteúdo de qualidade como tem sido feito semanalmente sem ter uma pausa, sem ter um descanso, sem ter uma reabilitação, gente. Por isso, como em vários podcasts que existem, aqui a gente vai trabalhar com temporadas e vão ser 10 episódios por temporada. Em algumas semanas a gente retorna com mais assuntos interessantes, com pessoas incríveis e ao mesmo tempo pessoas simples, do jeito que vocês ouviram até aqui. Espero mesmo ter feito diferença em algum momento com esse conteúdo e que vocês fiquem com saudade e ansiosos pelos próximos. Continuem nos acompanhando lá pelo Instagram, @adonadabagunça. Comentem no post desse episódio pra gente saber que vocês querem mais uma temporada. #voltabagunçaboa. Até breve. Tchau.
Tem algum bagunceiro aí?